Amiga, eu tô doida pra assistir uma série romântica. Vou até pegar o
E o
brigadeiro.
que, Natália? Vamos ver essa de guerra aqui.
Ah, mas eu não gosto desse negócio de sangue não, viu?
Ah, relaxa, ó. Chama Guerra da Paz. Tem sangue não.
Nesses dias, nós estamos compartilhando uma série de mensagens que ela está baseada em experiências bíblicas onde Jesus ensina, pratica, reflete valores que nós deveríamos aplicar para a nossa vida, que nós precisamos na nossa vida, que você precisa na sua vida. Eu sei que a vida em família é sempre um grande desafio. Às vezes a gente tem. Que eu sou pastor e líder na igreja, eu tenho algumas abordagens de pessoas que imaginam que eu tenho a condição de fazer com que todas as coisas na igreja aconteçam do jeito que eu gostaria, do jeito que eu acho que fica melhor. Ou que tenha a expectativa de que as coisas sejam do jeito que elas gostariam, ou que elas acham que seria melhor. E aí eu normalmente eu falo sobre isso, diz, como é que é na sua casa, onde você é o líder principal, um dos principais líderes, as coisas de fato lá em casa funcionam tudo do jeito que você acha que devem funcionar, na minha não. Então eu não sei na sua, mas família é um negócio extremamente desafiador, é o melhor projeto que a gente pode se envolver, mas tem tantos desafios, e esses desafios muitas vezes exigem de nós atitudes. Que uma das grandes faltas nos nossos dias é de gente com atitude. E nós vamos olhar para um momento, um recorte na vida de Jesus que parece um pouco fora de propósito, um pouco diferente, parece um descontrole. Mas antes de olhar para esse momento da vida de Jesus, eu queria lembrar vocês de Romanos capítulo 12, versículo 18, e nunca esqueça disso, que diz assim: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Você pode ler isso comigo? No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Paz era algo importante para a nação de Israel, porque é uma nação que ela já cresceu, ela se desenvolveu, ela se estabeleceu num contexto de guerra. Agora, por ocasião dos 70 anos de Israel, há uma forte oposição dos países vizinhos. Há um combate como se Israel fosse uma nação hostil, e a imprensa às vezes passa isso. Quando você anda em Israel, em toda aquela região, é o único país que tem, de fato, liberdade religiosa. Os muçulmanos vivem lá e têm o seu culto, os cristãos vivem lá e têm o seu culto, os judeus vivem lá e têm o seu culto, e tem outras religiões que vivem lá, e todos têm liberdade, todos têm expressão. Para você ter uma ideia do nível de tolerância da nação de Israel, o local sagrado para os judeus, onde foi construído o Templo de Salomão, depois do segundo templo, quando o Templo de Salomão foi construído, foi reconstruído, lá em cima, naquele lugar, naquela montanha, naquele lugar de destaque, que era para ser o lugar de maior visibilidade da nação, tem uma mesquita. Eles não derrubaram a mesquita, eles não tiraram a mesquita de lá, quem controla lá ainda são eles. Há uma abordagem injusta para com eles. Essa semana passou uma matéria sobre a prosperidade da nação de Israel, e impressionante que em Israel tem só 3% de desempregados. Mas em todas as nações vizinhas o número de desempregos é assustador. Aquilo era uma terra de nada, de ninguém, de confusão, de areia do deserto, coisa seca, feia, que de repente se tornou um lugar próspero, porque o povo que voltou para lá fez isso acontecer. Não foi benefício de ninguém. É um país que se destaca na tecnologia, um país que se destaca na medicina, é um país que se destaca na agricultura. Eles conseguem tirar a terra, tirar plantas de uma terra absolutamente seca. Eles desenvolveram uma habilidade de separar o sal da água do mar e purificar essa água para que ela se tornasse potável. Eles desenvolveram tecnologia para reaproveitar a água do esgoto e depois transformar essa água em água potável, e tantas outras coisas que vêm de lá. Então, não quero aqui fazer uma defesa do Estado de Israel, mas a nação de Israel, que está no contexto do que nós vamos ver hoje, é uma nação que se desenvolveu em conflito e em guerra. Então, quando eles dizem shalom ou paz, eles não estão apenas dizendo paz como a gente diz. Eles estão dizendo paz no sentido amplo da palavra, desejando uma paz completa, desejando também que eles estejam prontos para garantir a paz. E a maneira de garantir a paz, o que está dentro desse pacote, é posicionamento, é atitude. É não ficar em cima do muro na hora que precisa agir. E aqui nós vemos Jesus numa situação muito interessante, quando a gente olha para Jesus, do nosso imaginário, pelo menos, parece que isso aqui foi um ponto fora da curva. João capítulo 2, 13 a 25 diz, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Eu pedi para colocar uma imagem do, mais ou menos a planta do templo, do segundo templo. Aquela parte de construção interna, ela tem basicamente duas salas, mas aqui na frente era o que chamavam de pátio das mulheres, aqui fora é o pátio dos homens e dentro ainda tinha o pátio dos sacerdotes, onde ficava também o altar do sacrifício. Provavelmente eles estavam aqui fora, nessa parte do pátio dos homens, onde esse comércio estava acontecendo, mas se você der uma olhada aqui dá para ter uma ideia, há um muro em volta, então tudo era considerado templo, e toda essa área era considerada uma área sagrada, uma área consagrada exclusivamente para Deus. Então tudo o que acontecia ali precisava ser igualmente consagrado para Deus. Mas é interessante que Jesus, ele entra ali, ele vê aquela ocasião, e o texto diz que ele faz aquela confusão toda, expulsa as pessoas, e as pessoas perguntam para ele, com que autoridade, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu, destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. E não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. É interessante que aqui Jesus, ele faz essa confusão, vamos dizer assim. Ele ataca as pessoas, literalmente. Isso parece diferente. E alguém pode pensar que foi uma explosão de raiva, foi um descontrole momentâneo, mas o texto diz que ele antes de fazer qualquer coisa, ele foi e fez um chicote de cordas. Ele provavelmente trançou umas cordas para fazer um chicote bom. Não foi um negócio assim que ele não pensou direito. Não significa que aquilo que ele usou como ferramenta fosse algo que fosse machucar de uma forma definitiva. E nem quer dizer também que ele desfiou as cordas para ficar só umas pluminhas ali, uns fiozinhos para não fazer nada, só fazer barulho. Não. Mas o fato de dizer que ele fez um chicote de cordas sugere para mim que não foi um ato intempestivo, não foi uma explosão de ira. Outra coisa que é curiosa, pelo menos para mim, é que ele era um só. Imagina que você vai para uma feira dessas e começa a derrubar as barracas, e começa a fazer confusão e querer que as pessoas saiam dali, mesmo que seja num lugar público. Provavelmente, a primeira barraca que você derrubar, alguém vai resistir você. Se você continuar fazendo, várias pessoas vão segurar você. Se você ficar muito violento, você vai apanhar. Não é? Agora, ninguém reage, ninguém segura Jesus, ninguém tenta impedi-lo. Provavelmente, pelo menos aqui na minha imaginação, todo mundo sabia que aquilo não podia ser feito. As pessoas estavam familiarizadas com os valores, com os rituais, com os ensinamentos acerca da maneira de usar o templo. Aquilo ali significava uma profanação. As pessoas tinham uma necessidade, qual era? Pessoas vinham de todos os lugares, de todo o país, para adorar em Jerusalém. Fazer uma viagem longa, carregando boi, bezerro, ovelha, etc., era uma trabalheira. Se uma pessoa era pobre, ela podia oferecer uma pomba ou uma rolinha, que é uma pombinha menor ainda, que você pega aí com uma armadilha e marapuca e depois sacrifica. Porque todos tinham que ter acesso ao mesmo sacrifício e tinham que ter a oportunidade de fazer seu pedido de perdão, as suas ofertas a Deus. Mas a lei também autorizava que a pessoa que tivesse que viajar longe e transportar animais, ela podia vender o animal na sua cidade. Porque é mais fácil carregar dinheiro do que um animal. E quando chegasse lá, comprava outro e oferecia o sacrifício. O problema é que quando eles chegavam lá, o preço já estava inflacionado. Tinha um comércio ali. Tinha gente, não é que os criadores de gado estavam lá eventualmente vendendo. A essa altura já tinha atravessador, já tinha de tudo, já tinha ágio, já tinha gente, já tinha mesa lá para trocar dinheiro, para fazer câmbio. É, todo mundo já estava fazendo negócio ali. E quando Jesus reage e derruba as mesas e expulsa as pessoas dali, as pessoas estão olhando dizendo, finalmente alguém está fazendo alguma coisa. Aquele olhar de aprovação. Aqueles que estão indignados não têm a ousadia de enfrentá-lo, porque provavelmente eles têm medo da reação das pessoas. Isso está acontecendo num lugar cheio de gente. Diz que a época da Páscoa estava chegando. Então muitas pessoas estavam chegando. Era a época que o comércio devia aumentar mais. Porque aumentar a demanda. O problema é que distorções sempre existirão, em todo lugar. Mas há ocasiões na vida, em que a falta de posicionamento se torna uma opção pecaminosa. Quando não agir, implica em conivência e cumplicidade. Tiago, lá em 4,17, ele diz, portanto, pense nisso, quem sabe que deve fazer o bem, e não faz, comete pecado. É muito comum a gente olhar para governos, para organizações e achar que eles não tomam atitudes. É muito fácil criticar a falta de atitude dos outros. Difícil é tomar atitude na hora certa. Difícil é ver quando eu estou sendo letárgico ou até frouxo, quando eu estou procrastinando, deixando as coisas para depois. Há situações nas quais não reagir é pior do que errar. Às vezes precisamos tomar uma atitude mais contundente para corrigir o rumo de algo que saiu dos trilhos, que requer uma atitude, uma ação mais drástica e às vezes dura, ainda que sob risco de sermos incompreendidos e criticados. Jesus, a maioria das vezes, agiu com serenidade, foi um promotor da paz, mas ele também afirmou, vocês pensam que eu vim trazer a paz à terra? Eu não digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, digo eu. Eu digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. Isso aqui é bem específico. Jesus não está dizendo que ele não veio trazer a paz, ele disse que ele era a paz. Ocorre que muitas ocasiões na nossa vida, uma atitude aparentemente pacificadora pode ser conivente com um erro difícil de corrigir mais adiante. Eu atendo pais de filhos que morreram num acidente, ou que foram presos por se envolver num crime. Uma vez conversei com um pai cujo filho se envolveu numa ação coletiva que resultou na morte de um outro jovem. Começaram a bater juntos, espancar, e foi aquele momento. E eles diziam: eu não consigo imaginar o meu filho fazendo isso. E às vezes é mais fácil a gente botar a culpa na turma, no grupo. Mas uma outra coisa muito comum que eu ouço de pais que passam por essas coisas, e claro, eu também já me disse a mesma coisa em determinadas ocasiões, é: se eu tivesse tomado tal atitude, se eu tivesse feito isso, talvez se... Eu quero dizer que nada vai mudar se você ficar olhando para trás e dizendo o que você deveria ou poderia eventualmente ter feito no passado. A sua vida pode ser resolvida e mudada daqui para frente. Olhar, chorar, lamentar por causa do passado, não corrigir as coisas. Mas uma coisa a gente pode aprender: lições do passado nos ajudam a tomar atitudes certas no presente. Se um dia não tomei as atitudes que deveria tomar, se um dia alguma coisa escapou do controle, não significa que eu estou permanente preso a uma condição de inoperância, de falta de reação, de falta de atitude. Eu não quero com essa mensagem autorizar pessoas violentas, explosivas, sem paciência, a saírem gritando com os outros, sendo mal criados ou violentos. Jesus agiu com rigor e firmeza aqui, incomuns. Essa é a única ocasião que a gente vê Jesus partindo para cima das pessoas, virando mesas, etc. Mas muitas vezes ele foi duro, muitas vezes ele deu palavras bem firmes, especialmente contra os religiosos. Mas Jesus, ele tinha amor e paciência para com os feridos, para com os necessitados. O texto que nós lemos, vemos Jesus nesse momento particularmente intrigante. Ele ataca as pessoas que estão fazendo comércio e até as expulsa dali. Como eu já mencionei, ele fabrica, ele customiza, ele faz um chicote de cordas para usar na disciplina, no processo de limpeza. Com Jesus precisamos aprender a ser firmes nas horas necessárias, como também já mencionei, sem usar isso como uma autorização para sermos desequilibrados e violentos. Olhando para essa experiência de Jesus no templo, que lições nós podemos tirar acerca da vida e das atitudes que nós precisaríamos tomar e eventualmente não tomamos? Eu vejo Jesus tomando atitudes drásticas em três momentos em particular. Primeiro, quando o projeto de Deus era contaminado. Nesse caso, também quando ele é duro com os fariseus, o projeto de Deus está sendo deturpado. O propósito do templo não era fazer comércio. O propósito da lei não era fazer comércio. O propósito da lei era mostrar a incapacidade do homem chegar a Deus, agradar a Deus, purificar-se, ter uma vida digna, decente, sem a graça. E apontar para a necessidade de que Jesus venha, para que Deus venha e interfira no nosso processo. E nos acolha e nos envolva. Mas os escribas e fariseus, eles não apenas não perceberam isso, como eles usaram a lei para impor regras para os outros, para manipular pessoas e até para ter lucros. Essa manipulação, essa deturpação contaminou o projeto de Deus. Jesus age com rigor e dureza quando o nome de Deus é profanado. Quando em nome de Deus os interesses pessoais são defendidos, isso acontece tantas vezes. E também quando as pessoas de Deus eram oprimidas. Tem algumas situações na Bíblia que diz que Deus interfere. O Velho Testamento, o profeta fala em nome de Deus: minha é a vingança, eu retribuirei. A Bíblia diz que você não deve se vingar, você não deve retribuir, que Deus vai fazer. Mas tem uma situação no Novo Testamento que particularmente é interessante e estranha nos dias de hoje, nos tempos de liberdade sexual, de uma liberalidade desproporcional. Tem uma admoestação para aqueles que são sedutores, para aquelas pessoas, homens ou mulheres, que conseguem atrair outras pessoas para a intimidade sexual, para o pecado. E a Bíblia vai dizer para eles que Deus é vingador dessas coisas. A não ser que seja um estupro, uma relação sexual termina acontecendo de comum acordo. Mas o que Deus está dizendo lá, é que se alguém for seduzido por alguém mais habilidoso, que usou a sua habilidade para induzir o outro ao erro, Deus vai pegar esse cara. Eu gosto disso. Eu acho certo. Então, a gente às vezes acha que só porque a pessoa foi ativa no processo, ou se envolveu, ela não foi uma vítima. E Deus faz essa separação muito bem. Agora, nem sempre ser contundente significa ser rude. Jesus sabia distinguir muito bem as situações, onde ele precisava ser mais firme, e quais as atitudes adequadas. Quando ele encontra aquele jovem, que na Bíblia aparece só como jovem rico, ele não fala, você é um avarento, você só quer saber de dinheiro. Ele diz para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ele não foi grosso, não foi rude. Mas ele propôs atitudes que confrontavam o pecado. Ele não jogou o pecado dele diante dele. Quando ele trata aquela mulher pega em adultério, que o homem eles liberaram no caminho, mas levaram ela para ser apedrejada, e quando termina aquele encontro, ele não diz, o que você fez não tem problema nenhum. Ele diz, eu não te condeno, vai, mas não peques mais. Quando ele encontra a mulher samaritana lá naquele poço, e os discípulos vão até a cidade comprar comida, ele conversa com ela, ele não diz, ah, sua vida é ruim, o jeito que você vive é errado, você, não, ele diz, vai, chama o seu marido e volta aqui. Ela diz, ah, eu não tenho marido. Ele fala, ah, é verdade, você não tem mesmo, você teve 5, mas esse aí já não é seu marido. Ele traz a situação dela sem ofendê-la, de uma maneira natural para aqueles dias, e traz esperança, traz transformação, traz orientação de vida. Mas quando ele encontra com os fariseus, ele diz, raça de víboras, vocês são como um sepulcro, que por fora é bonito, mas por dentro só tem carniça, é bicho comendo carne, mau cheiro, etc. É uma diferença de tratamento, é uma diferença de abordagem, uma estratégia diferente. Eu e você, muitas vezes, precisamos ser contundentes. Às vezes nós, para manter a paz, especialmente dentro de casa, toleramos coisas intoleráveis. Aceitamos comportamentos inaceitáveis. Fazemos de conta que não estamos observando algumas coisas que estão acontecendo. E nos recusamos a lidar com a realidade. E depois, quando a gente quer tomar uma atitude, pode ser tarde demais. Então, 3 ocasiões em que nós devemos ser contundentes com base nesse texto. Em primeiro lugar, devemos ser contundentes quando os valores do reino estão sendo deturpados. Os valores do reino dão a direção para a nossa vida. Os valores do reino são vida e paz. Os ensinamentos do reino trazem segurança para a nossa família, futuro para os nossos filhos, vida eterna para a nossa casa, porque são os valores do reino. Mas às vezes eles desapareceram. E gradativamente eles vão sendo substituídos por outras práticas, por outros hábitos. Coisas que antes não eram aceitas, não eram toleradas, passam a ser normais. O versículo 13 a 17 diz, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém e no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas. No pátio do templo tinha uma série de escadas, então eu fico imaginando naquelas escadas lá, aquela feira toda espalhada. Outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas. Aí que fez a confusão, né? Jogou dinheiro, esparramou dinheiro. Os valores do reino são deturpados em nossa sociedade e em todas as sociedades atuais. Entretanto, elas também são frequentemente deturpadas dentro da própria igreja e mais ainda dentro da nossa casa. A gente vê melhor quando é fora, quando é com os outros, quando não é com a gente. nós temos uma dificuldade maior de observar quando a falha é nossa, quando é doméstica, quando está dentro de casa. Que as sociedades estão longe de Deus, todo mundo sabe. Mas quando uma igreja quer controlar pessoas, quando líderes querem manipular, dizer o que você pode e o que você não pode, é interessante que, numa ocasião, as escrituras admoestam os cristãos, não é aquilo que a gente chama de igreja primitiva, mas ainda era parte da igreja primitiva, os primeiros cristãos, e eles começaram a aceitar que líderes impusessem regras. Começaram a obrigá-los a guardar determinadas festas, a proibir de comer determinadas coisas, inclusive proibiam a comer carne. E eu gosto muito quando a Bíblia entra de forma firme, que se você não quer comer carne, não coma, mas não proíba os outros, porque a carne foi feita por Deus, para a glória dele. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. Então você continue comendo seu alface, mas abençoe quem come picanha. E a Bíblia diz que essas regras, elas eram contaminadas. Porque uma coisa é você fazer uma escolha, outra coisa é fazer disso uma lei para impor sobre os outros. E aqui nós vemos Jesus dizendo: vocês corriam bem, quem vos impediu de conseguir, de prosseguir? Quem obrigou vocês de novo a respeitarem festas, a guardarem sábados, a fazer uma série de coisas? Toda hora tem alguém querendo controlar os outros. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não permitam que novamente coloquem jugo sobre vocês. E toda vez que a igreja perde esse foco, esse viés, ela se desviou da verdade. E em tantas outras áreas, essa é só uma delas. Mas muitas vezes essas coisas acontecem dentro de casa. Porque não só os pais, mas a família começa a fazer concessões, fazer vista grossa. Porque às vezes tomar uma atitude vai gerar conflito. Às vezes é só o casal, não tem filhos. E um dos dois começa a trazer uma série de práticas para a vida familiar. E essas práticas afastam o casal de Deus. Mas se um deles se manifestar, vai ter problema e ele quer paz, então ele vai deixando, ele vai fazendo concessões. Então toda vez que os valores do reino estão sendo deturpados em nossa vida, nós precisamos agir de modo firme e, se necessário, de modo contundente. Não é incomum fazermos concessões na nossa própria vida, que podem abrir espaço para situações que vão contra aquilo que nós cremos, contra aquilo que nós ensinamos, contra aquilo que a Bíblia ensina. Quando problemas parecem insuperáveis, quando ao olhar para trás nós achamos que já erramos e não tem mais como mudar, não devemos acreditar que não tem solução, porque Jesus é a resposta, Ele é a esperança, Ele é o caminho. Mas normalmente essa mudança passa por escolhas e ações, onde passamos a agir em fé, com firmeza e com ternura, alinhando as nossas ações e decisões aos valores do reino. E Jesus pode restaurar todas as coisas em nossas vidas. Em segundo lugar, nós devemos ser contundentes quando as tradições passam a determinar o comportamento. Aqui os judeus perguntam: qual é o sinal milagroso que o Senhor pode nos mostrar para provar que o Senhor pode chegar aqui e virar as mesas? De onde que o Senhor tirou essa autoridade? E Jesus disse: vamos fazer assim, vocês derrubam esse templo que em 3 dias eu vou restaurá-lo. E o texto diz que Jesus não está falando do prédio, mas está falando do corpo dele. E os discípulos vão lembrar disso depois que Jesus de fato ressuscitou. Mas Jesus podia usar outra metáfora. Ele usou a metáfora do templo porque aquele templo era o orgulho daquelas pessoas. Aquele templo levou 64 anos para ser construído. Aquele templo era uma declaração de que eles podiam, de que eles tinham um Deus, que eles tinham um centro de culto. Outras nações tinham templos suntuosos, outras nações adoravam a deuses, e era justamente uma disputa entre quem era o maior Deus. Israel muitas vezes entrou nessa disputa. Mas Deus, quando ordena a construção do templo, o próprio sistema religioso, ele nunca teve a intenção de promover o povo, de trazer disputas que gerassem orgulho, mas exclusivamente apontar para a insuficiência da providência humana e a necessidade da manifestação plena da graça de Deus para que nós pudéssemos ter vida, paz, relacionamentos saudáveis, salvação. Agora esse sistema está deturpado. Essas intenções estão deturpadas, as tradições passam a assumir o controle, as coisas são feitas não porque Deus falou, não porque as escrituras dizem, não porque é razoável, mas porque virou um hábito. As tradições podem ser ruins, nem toda tradição é ruim, mas nada deve ser feito porque é tradição. É importante que vire tradição fazer o que é certo. Que seja uma tradição buscar sempre as melhores soluções em Deus e na palavra de Deus. Mas quando nós já não sabemos por que fazemos alguma coisa, fazemos só porque alguém fez antes de nós. E alguém fez antes de quem fez antes de nós. E alguém fez antes de quem fez antes de quem fez antes de nós. As coisas perdem a razão de ser. Logo nós não sabemos mais os motivos. E tradições não são só aquelas tradições religiosas antigas, aquele jeito de fazer uma celebração ou isso, aquilo, não. As tradições surgem dentro de casa. O nosso comportamento, a maneira como nós resolvemos o problema, ou como nós não resolvemos. O jeito de empurrar a sujeira para baixo do tapete, o jeito de botar a culpa nos outros, são pequenas tradições que nós começamos a criar, que não tem esse aspecto de tradições. Hoje é um tempo que há uma crítica bastante forte às denominações cristãs. Porque ao longo da história, as denominações criaram tradições e passaram a ditar comportamento das igrejas com base em tradições e não na Bíblia. Isso está errado, obviamente. O problema é que essas denominações surgiram no passado porque haviam igrejas que tinham necessidade de cooperar. E essas igrejas começaram a se juntar umas às outras e começaram a apoiar umas às outras, assim como pessoas precisam de pessoas, e pessoas começaram a se conectar com pessoas e apoiar umas às outras. E o que está acontecendo hoje? Por conta do enfado com o sistema denominacional, igrejas estão se conectando com outras igrejas que não são das mesmas denominações, criando redes de relacionamento, de parceria. Se as denominações acabarem, em 10, 15, 20 anos vão ter novas denominações surgindo dessas redes de relacionamento, porque as conexões são inevitáveis. O problema não está nas denominações, o problema não está nas conexões, o problema é quando nós não tomamos as atitudes certas para manter o nosso comportamento baseado naquilo que a Bíblia ensina. Na família é mais difícil. Falar da minha família é um pouco ruim, porque de vez em quando alguns dos meus irmãos, primos, etc., acompanham a gente pela internet e depois queima meu filme quando eu vou para casa. Mas eu lembro de valores que foram ensinados na minha casa desde criança. Coisas que não faziam parte da nossa vida. E um dia eu volto para casa, já casado, recém-casado, eu chego em casa e eu encontro situações que a vida inteira eu entendi e aprendi em casa que elas não podiam fazer parte da vida. Mas porque um dos meus irmãos voltou para casa com uma atitude dura, difícil, e meus pais, desejando amar, incluir, começaram a tolerar determinados comportamentos, e alguns desses comportamentos se tornaram comportamentos da família. Algumas daquelas coisas que eram inconvenientes, eram erradas, que estavam nele, para aceitar aquela pessoa de volta, se incorporou valores que nunca deveriam ter feito parte da família. Isso gerou uma das conversas mais difíceis que eu tive com eles. Quando eu fui para o quarto com meus pais e lembrei eles das coisas que eles mesmos me ensinaram. Até hoje, a maioria das vezes, quem me ensina são eles, então está tudo certo. Mas, de vez em quando, nós precisamos tomar atitudes mais firmes. De vez em quando, nós precisamos agir para que as coisas retornem para o lugar de onde não deveriam ter saído. Aqui, Jesus, de uma certa forma, coloca em dúvida um sistema religioso que precisa avançar. O que é que havia de errado com o sistema religioso? Com a proposta, nada. Porque a proposta era justamente a forma de viabilizar o novo tempo da graça que seria inaugurado em Cristo Jesus. Todo o sistema legal do Velho Testamento aponta para Jesus. Toda a construção do Velho Testamento aponta para a graça e para a liberdade que teria que vir como o Messias. E por isso a nação esperava o Messias, um libertador. Mas mudaram na mente deles o propósito da vinda do Messias. Como se viesse só um novo rei. Alguém que fosse trazer liberdade para Israel. Alguém que fosse trazer liberdade política. Alguém que fosse trazer prosperidade. Restaurar a economia. Como todos querem no Brasil. Mas as coisas tomaram outro rumo. Porque os interesses pessoais, as conveniências, foram colocadas no lugar da verdade. Quando essas conveniências começam a substituir os princípios e a verdade de Deus, nós precisamos agir. Haja com coragem em favor de quem precisa. Mostre com suas ações que o Deus a quem você serve está vivo, ouve e age em favor de quem nele espera. Responda às necessidades dos aflitos ao seu redor. Seja cuidadoso, invista em preservar os valores do reino. Ao invés de focar na ação das pessoas, de julgar alguém e reagir com base nas suas atitudes, que é religiosidade, promova uma mudança interior, para que você não olhe para aquilo que está errado nos outros, mas olhe para a pessoa, olhe para aquilo que ela é e não para aquilo que ela faz. Ame-a e aponte para ela uma proposta de ação que corrija o seu erro. Jesus não apontou para aquela mulher samaritana, como eu já mencionei, o quanto ela falhou nas escolhas. Mas ele disse para ela: quem bebe da água que eu tenho para dar, nunca mais vai ter sede. Tem resposta, tem cura. Ele faz com que ela perceba que há uma sede interior, que há uma falta de sentido na sua vida. E que nele está a resposta. Não ataque o seu filho que está distante. Não ataque um membro da sua família que não tem a mesma fé. Não seja alguém agressivo, mas aponte para situações que evidenciam a necessidade que ele tem de encontrar resposta e satisfação em Jesus. Devemos agir, mas com sabedoria e equilíbrio. Devemos sempre valorizar as pessoas em suas necessidades. Jesus condenava a hipocrisia, condenava a religiosidade, mas era paciente e misericordioso para com aqueles que sofriam de cegueira espiritual, e que muitas vezes com boas intenções, estavam presos em situações e circunstâncias escravizadoras. Devemos ser contundentes também, quando a autossuficiência substitui a confiança em Deus. 23 a 25 diz: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando, e creram em seu nome. Mas falando de Jesus, diz que não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. É interessante que os religiosos, eles se julgavam autossuficientes, eles criam que as suas atitudes, que o seu esforço, que o cumprimento das leis, garantia para eles um bom relacionamento com Deus, bênçãos, etc. Toda vez que eu acho que eu dou conta, que eu sou a pessoa que resolve, que eu tenho as soluções, eu me afasto de Deus. A autossuficiência, ela gera um tipo de arrogância, baseada em raciocínio humano, em elucubrações, baseada em recursos de retórica. Muitas vezes, porque nós temos uma boa tese, que nós conseguimos construir bem, trabalhar bem com os argumentos, nós nos sentimos justificados. A proposta do Novo Testamento nunca é de autossuficiência. A proposta do Novo Testamento é de dependência de Deus. E de interdependência com as pessoas. Não é nem dependência, nem independência. Nós precisamos uns dos outros. Mas de interdependência, onde juntos nós servimos, onde nós abençoamos uns aos outros, onde nós vivemos juntos. A autossuficiência provoca uma distorção no projeto divino e o entendimento deturpado das intenções divinas a nosso respeito. As pessoas pediram sinais miraculosos, e sinais miraculosos são testemunho para os que não creem, e uma bênção para aqueles que esperam no Senhor, mas jamais um instrumento de controle ou promoção pessoal. Os recursos, os argumentos, não servem para cobrir a incapacidade humana em avaliar-se a si mesmos, e também de avaliar os outros de modo adequado, mas requer que nos curvemos àquele que conhece o nosso interior, que sabe quem nós somos, que sonda os nossos corações, que olha para nós e nos conhece melhor do que ninguém. Nossas famílias precisam da graça divina para não caírem nas falsas argumentações em nossos dias e passarem a adotar valores desse mundo. Romanos 12, 1 a 3 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, etc., que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Mas vai dizer lá no final: mas não se adaptem à maneira do mundo pensar. Não se moldem a esse mundo, mas transformem-se pela renovação das vossas mentes, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Há uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os futuros maridos, futuras esposas. Há uma perfeita vontade de Deus para ser manifestada na vida dos nossos amigos. Mas de vez em quando, a nossa falta de atitude, a nossa falta de ousadia, a nossa falta de coragem, de crer, de confiar que aquilo que a Bíblia diz é a verdade, nos impede. Então nós deixamos de fazer o que a Bíblia diz, porque no fundo nós desconfiamos que talvez Deus não vá cumprir aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia tem palavras para a sua casa. Deus tem planos para a sua vida, para o seu casamento. Deus tem planos para o relacionamento com seus parentes. Deus tem planos para usar você na sua liderança. Mas nada acontece até que eu confie em Deus. Nada acontece até que eu coloque a minha vida à disposição de Deus. O nosso papel como líderes pode mudar o rumo da nossa casa, o rumo da sociedade, o rumo das pessoas que nós, da vida das pessoas que nós lideramos. Quando a nossa atitude como líderes, na necessidade, torna-se contundente, firme e assertivo, a exemplo de Cristo. Provérbios 14, 12 diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas ao cabo dá em caminhos de morte. No seu fim, termina em morte. Atitudes nos ajudam a corrigir posturas, a mudar o curso e a corrigir aquilo que foi deturpado com a procrastinação, com a tolerância, com a frouxidão das nossas convicções. Mas precisamos de Jesus para mudar. Não há mudança apenas pelo nosso esforço. Não há mudança significativa apenas porque nós decidimos aleatoriamente dar um soco na mesa ou falar mais alto algum dia. Só há mudanças quando nós queremos mudar. Quando nós cremos que devemos mudar. Falar com os nossos filhos, corrigi-los, orientá-los, amá-los, faz toda a diferença. Quando as meninas eram pequenas, eu contava uma história para elas com frequência, que era uma história meio inventada, uma parte eu ouvia, uma parte eu inventava, cada vez ela mudava. Mas eu queria que elas entendessem que de vez em quando eu ia tomar atitudes duras, enérgicas, para corrigir determinadas posturas delas. E quando elas são pequenininhas é mais fácil de ensinar isso. Eu acho que eu não fui pedagogicamente muito aprovado na minha estratégia. Mas eu contava para elas a história de uma família de passarinhos, que eles tiveram três filhotinhos passarinhos que ficavam no ninho. e que à medida que mamãe, o papai e o passarinho iam buscar comidinha, botavam no biquinho deles e tal, eles foram crescendo, criando penas, eles começaram a querer voar. E os pais deles disseram: vocês nunca saiam do ninho sem a gente, porque é perigoso, porque pode acontecer alguma coisa. E aí eu encenava lá com elas no quarto, às vezes, contando as histórias, e eu dizia que um dos passarinhos, ele era mais esperto, ele se achava mais rápido que os outros, se achava mais hábil, e ele teve coragem um dia de pular da beirinha do ninho até um galinho perto. E aí ele bateu as asas, conseguiu voltar para o ninho, ficou feliz, coração batendo acelerado. Quando ele descansou, ele tentou de novo, e tentou de novo, e tentou de novo. Daqui a pouco foi para um galinho mais longe, depois um pouco mais longe, voou de volta. De repente ele errou o galho e caiu no chão. E quando ele caiu no chão, um gatão pulou em cima dele, matou ele e comeu. É, digamos que alguns psicólogos e pedagogos aqui não vão gostar de mim mais. E aí eu fazia uma cara bem séria e dizia assim: se vocês fizerem coisas que podem machucar vocês, e vocês desobedecerem, eu vou disciplinar vocês, ainda que doa, para salvar a vida de vocês. Elas entendiam. Eu não estou recomendando. Mas, talvez, naquela época a gente podia dar umas chineladas, não tinha a lei da palmada ainda. É lei da palmada ou da chinelada? Eu dava a chinelada, eu gostava de havaianas. Naquela época a gente podia dar um estímulo posterior e inferior de reforço na educação, que eventualmente ajudava no processo. Agora tem que usar outras técnicas. Mas deixa o menino andar no caminho que ele vai naturalmente. Tem um texto que às vezes é meio mal interpretado, que diz: ensina o menino o caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. É visto como uma promessa. Eu queria instigar você a pesquisar um pouquinho. Uma das possibilidades bastante fortes desse texto é que ele diga mais ou menos o seguinte: deixe o menino seguir no caminho que ele vai naturalmente, e você vai perceber que ele nunca mais vai se desviar desse caminho. Crianças, pessoas, eu e você, precisamos de intervenção na caminhada. E essa intervenção às vezes precisa ser contundente. Às vezes precisa ser firme. Às vezes precisa ser nada suave. Não precisa necessariamente pegar um chicote de cordas. Mas precisa ser contundente, para que coisas que já estão se perdendo possam ser recuperadas. E a medida é o equilíbrio, a sabedoria. Encontrar a ocasião certa, a maneira certa, o tempo certo. Mas não deixe passar. Mas eu e você precisamos de Jesus. Precisamos da graça dele, do favor dele e do amor dele. Precisamos de graça para superar aquilo que já deu errado. Quase todos temos uma história de insucesso. Quase todos temos alguma frustração na vida. E talvez você, quando olha de volta para a história, você lembra de coisas que ainda te machucam. Talvez você esteja como aqueles pais dizendo: se eu tivesse agido diferente. Eu queria dizer para você que há esperança. Que olhar para trás e analisar o que você deveria ter feito talvez resulte em pouca coisa. Mas ter a disposição de fazer a coisa certa agora pode mudar tudo. Especialmente se você coloca tudo isso nas mãos de Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Talvez exista uma situação na sua vida, na sua caminhada. Dura demais, difícil demais. Talvez você olhe para aquilo que um filho se tornou e você sofre porque se sente responsável. Talvez você olhe para aquilo que aconteceu com seu casamento e você diz: eu deveria, eu poderia. mas eu quero dizer que você está diante de Jesus Cristo de Nazaré, que sempre age na hora certa, com o rigor e a firmeza necessários, mas também com a graça, com o amor, com a compreensão necessária, para que tudo seja transformado. E não existe nada que Ele não possa consertar. Não tem nada. Não tem dúvida, não tem erro, não tem pecado que Ele não possa perdoar. Não tem pessoa que Ele não possa mudar. Então quero desafiar você a colocar diante dEle a situação que você não tem mais controle para mudar, mas Ele tem. E se você tem uma situação dessas, eu quero orar por você. Eu peço que você fique em pé e coloque diante de Deus. Ele não vai falar para mim. Mas você levanta no seu lugar e diga: Deus, eu tenho essa situação, essa memória, essa pessoa da minha família. Eu não agi como eu deveria, eu não consegui ir lá atrás, mas eu sei que o Senhor pode mudar. E eu peço que o Senhor interfira. Se você precisa de graça, precisa de um milagre nessa área, levanta agora, coloca diante de Deus. Eu quero orar por você. Você não precisa levantar para me impressionar, porque não vai funcionar. Mas Jesus está olhando para você. Se você nos acompanha pela internet, fala com Ele agora também. Pai, no nome de Jesus, há filhos e filhas entre nós que ao olharem para a sua história, para erros cometidos, para atitudes não tomadas e situações que eles já não têm poder de mudar, eles têm dor, às vezes remorso, feridas na alma. Mas Tu és o Deus que pode mudar absolutamente tudo. Então tem misericórdia dos Teus filhos, estende a Tua mão. O passado daquela mulher samaritana que o Senhor encontrou não mudou. Mas o presente e o futuro dela foram totalmente transformados por causa da Tua presença. Então muda a história, muda a realidade, muda as circunstâncias. E traz graça para os Teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para todos ficarem em pé. Continuem com seus olhos fechados. Alguns de vocês precisam tomar uma atitude para com a sua própria vida. E dizer: Jesus, assume o controle. Porque talvez você esteja no controle, fazendo as coisas do seu jeito. Mas a Bíblia diz que nós precisamos receber Jesus em nosso coração. A Bíblia diz que se nós confessarmos a Jesus como Senhor e crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos, teremos vida com Deus. E essa nova vida é para todo aquele que crê. E a declaração que a Bíblia diz, é uma declaração como essa que eu quero que você faça comigo. E você que nos acompanha pela internet, repita também. Vamos falar juntos, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, Criador, Todo-Poderoso, mas o meu Deus. Nessa manhã, eu reconheço que Tu vieste a esse mundo por amor de mim. Eu Te entrego a minha vida, meu coração. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A Bíblia diz que se você fizer essa declaração com sinceridade, não só como uma repetição, mas com sinceridade, a sua vida muda para sempre. Porque Jesus entra na sua vida. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E eu gostaria de orar por você, caso você queira dizer: Jesus, está valendo para mim. Eu quero validar essa declaração hoje. Nessa manhã, eu quero receber Jesus. Mas eu quero orar por você também, que um dia fez essa oração, mas se afastou de Deus, está longe de Deus, longe da igreja, afastado dos caminhos, mas hoje precisa voltar para casa. Eu queria incluir você nessa oração. E se você deu o primeiro passo, mas não foi batizado, não se comprometeu, parou logo no caminho e quer dar o próximo passo, eu também quero orar por você. Então, se você está numa dessas três situações, levante sua mão bem alto. E eu quero incluir você nessa oração, a maneira que eu posso ver você, incluir você nessa oração. Pode manter a mão erguida durante toda a oração. E se você nos acompanha pela internet, levante sua mão também. Eu não vou poder ver você, mas Jesus está olhando para você agora. E Ele vai incluí-lo. Pai querido, nessa manhã, cada mão erguida nesse auditório e cada pessoa que também está fazendo essa oração, que nos acompanha em outros lugares do Brasil ou do mundo, são pessoas dizendo: Jesus, eu quero a Tua vida na minha vida. Eu Te recebo hoje. Toma-os em Tuas mãos, transforma as suas vidas, recebe-os no Teu reino, perdoa os seus pecados, enche-os com Tua graça e Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode baixar a sua mão, você pode dar um aplauso. A Bíblia diz que tem uma festa, que é alegria no céu, alegria de Jesus por causa da salvação. Às vezes nós esquecemos a importância de uma vida. Essa oração que você acabou de fazer pode ter mudado a sua vida para sempre.